Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Alô, alô, estamos entrando no ar, 11 horas e 4 minutinhos, é o Bola nas Costas, é o Bola nas Costas, exatamente, é o programa de futebol da sua rede Atlântida. Hoje é dia 21, faz 22 graus em Porto Alegre, chove e está nublado nesta quarta-feira, sem futebol da dupla Grenal, mas com Libertadores e com outros jogos importantíssimos para a gente poder debater, ó. Para Tru Veículos, venda o seu carro ganhando mais dinheiro, acesse truveículos.com, grande Tru Veículos, um abraço ao pessoal lá da Tru Veículos, né? O Ezequiel, o Mário, todo mundo, entra lá, truveículos.com. Também tem KTO.com, gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Instagram, @KTO_Brasil. Deixa eu pegar aqui, ó, pra dar bom dia pra galera que já está ligadinha no Bola pra gente poder falar de futebol.
Rodrigo Adam!
Bom dia, gurizada. Baita quarta-feira pra gente.
É nóis.
Leleu, Lele!
Vamos lá, bom dia! Vamos!
Luciano Potter!
É nóis mesmo, vagabundo!
Rafael de Velho!
Tudo bem? Tudo tranquilo por aí?
Aí, ó, acabou as obras de Velho, deu? Chega!
Tomara! Tava rolando um barulhinho mais cedo, mas agora parou.
É, não dá pra ficar comemorando também, né? Não tem como comemorar. Bom, hoje não tem dupla Grenal, né? Nem Grêmio nem Inter jogam, os dois jogam amanhã pela Copa da Copa Libertadores da América, 9:30, jogo simultâneo, não passa em nenhum lugar, exceto a, como é que chama? É, Facebook, né? Acho que é na no, e na Comebol TV deve passar também, né?
Óbvio. No Facebook é certo.
No Facebook é certo.
Isso aí.
Então o Facebook passa os dois jogos, claro, a Rádio Gaúcha transmite o jogo, mas para vê-lo você vai ter que ter ali o Facebook, conecta na TV, faz o diabo e aí tu consegue ver, né? Ontem tivemos alguns jogos importantes, o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro do Filipão, aos 84.
Filipão Lândia.
É, tá pensando o quê? E o Cruzeiro venceu de 1-0, gol do Arthur, é o Arthur Caíque, se eu não me engano, e ele fez com que o Cruzeiro seguisse na zona do rebaixamento, é o 17º, mas ao menos venceu. O Brasil de Pelotas, que segundo o nosso ouvinte a gente não gosta, perdeu de 3-1 do América. O Juventude venceu de 3-0. O Avaí segue em quinto colocado, um lugar abaixo da zona para subir a Série A. E a Chape, meu velho, 5-0 fora de casa na Ponte Preta e agora está liderando a Série B numa campanha espetacular rumo à Série A do Campeonato Brasileiro, 33 pontos em 16 jogos, isso é 9 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, tomou 5 gols em 16 jogos.
Muito bom.
O Chapecoense, hein? Vamos. Parabéns, velho.
E destaque pro Juventude também, que rica vitória, né? Eu tive a oportunidade de assistir um pedaço do jogo ontem, apesar de toda aquela galhofa do sorteio da Copa do Brasil, vale ressaltar a organização desse time
é
do Juventude, cara.
Time é bom.
Time bem, o Duda tem zagueiro
bom
ali jogando, aquele o
Nery Barreiro.
Esse cara aí que é jogador que já jogou até Libertadores da América. Tem o Wagner.
Chegou a vacina da coisa?
Não,
só observando.
Eu tô elogiando.
É a vacina,
não vai comprar da China.
É a vacina chinesa do João Dória, já chegou na RBS.
Ah, na boa, eu pensei que não ia perder o fair play aos 2 minutos, então vou a merda vocês todos.
Boa.
Agora
sim.
Mas falando sério, o Wagner e o Cajá são caras que fazem a diferença nesse time, tem bons valores ali e tem um bom treinamento sendo feito pelo Pintado. Então, assim, é um adversário que não é boiadada na Copa do Brasil, como não é o do Internacional na Copa do Brasil. Que o Atlético Goianiense, que mesmo que perdendo o seu treinador agora pro Corinthians, que vai durar 4, 5 jogos se for naquele naipe ali, vamos ver como é que vai ser hoje de noite, né? E aí daqui a pouco a gente vai poder ver realmente que esse Atlético Goianiense, ele não era daqui a pouco um time bem treinado, mas ele é um time com bons valores.
Mas ali hoje tem Vasco e Corinthians, pela Série A do Campeonato Brasileiro.
É o jogo isolado.
É o jogo isolado.
Tranca a porta e deixa se quebrar na pau.
Deus,
né,
do céu, esse jogo vai ser uma loucura. Bom, ontem só pra completar, ainda teve outros resultados na Libertadores. O Atlético Paranaense perdeu pro Peñarol e aí conseguiu perder o primeiro lugar no grupo. Foi pra segundo o Atlético Paranaense.
Ah, tu viu quem foi o primeiro lugar
do grupo? Jorge Wilson.
Peñarol e pro Peñarol.
Jorge Wilson.
Jorge Wilson.
E o Peñarol vai pra Sul-Americana junto com o São Paulo, que ontem goleou o Binacional. O Olímpia também perdeu pro Delfim e aí deu o Delfim ao Olímpia, né?
Delfim, tá, Olímpia na Libertadores. E o Delfim classificou, né?
E o Delfim classificou em segundo e o Santos em primeiro, porque ganhou do Defensa e Justiça. Tava até perdendo de 1-0 o Santos e virou.
O Inter tem possibilidade se classificar, obviamente, né? Porque se ele for eliminado, ele não joga mais da competição, né? Isso é bem óbvio, né? É, ele vai pegar qualquer time do segundo pote, né? Desculpa, do primeiro pote. Isso, primeiro os pote. Primeiros colocados.
E o Jorge surge como o que hoje, todo mundo quer, né?
Hoje tem ali Jorge Wilstermann.
Tá, mas o Jorge Wilstermann lá tem altitude, né?
Ah, mas é melhor do que pegar o River, bom, o Grêmio.
É que as outras, não sei, eu acho ainda. São.
É, mas eu só tô dizendo que tem alguma coisa lá que né, que... Só pra
Lele, escolhe. Flamengo, Palmeiras, Jorge Wilstermann,
o Palmeiras já River... O Palmeiras já ficou em primeiro, tá certo?
Não, estão hoje. Estão hoje. Tá. Não fala River Plate, Grêmio, Racing, Santos e Boca Juniors.
É, não, não é. Quem
quer ser campeão, só pra constar, não. O Jorge Wilstermann não é aquela altitude maluca, tá?
Não,
é aqueles 4 mil, é 2 mil e meio. É como jogar em Quito.
É melhor pegar o Jorge Wilstermann.
Eu acho que foi contra o Jorge Wilstermann. Não foi contra o Jorge Wilstermann aquela cena clássica do Anderson? Aquela do respirador?
Não, foi contra o Strongest.
The Strongest.
É o time que todo mundo quer pegar mesmo. Não.
Bom, e aí de tarde teve Champions, né? Barcelona ganhou de 5-1.
Messi fez gol na sua 16ª temporada seguida em Champions League. É um recorde.
E deve ser a última, né, dele do Barcelona, né? Por isso que já estão dizendo que é o The Last Dance.
E será que... Mas ele continua na Europa daí, né?
Sim, vai pro City.
Ou vem pro Grêmio.
Ele tem fazenda na Argentina?
É, ele tem internacional.
Vem alguém com canal no YouTube daqui a pouco. Tudo que você precisa saber sobre o...
Muito, na época. Na época do Coudet lá no Central, em Rosário, o Coudet fez uma amizade muito grande com a família do Messi.
Sim.
E já começou as tratativas, né? O Messi quer vir jogar Libertadores ano que vem aqui.
O United ganhou do PSG, eu vi esse jogo um pouquinho ali, uma meia hora. O time do PSG fede, cara. Pá! O time do PSG é muito ruim, cara. Sério? Nossa! Mas
tava na final ano passado.
Mas olha, o é muito não é fraco, isso, velho. É
verdade, ano passado não, nossa, agora. Mas...
É agora, 20 dias, um mês atrás. Cara, time do PSG muito fraco. Aí, né?
O Neymar jogou?
Jogou. Cara, o ataque é bom, agora o resto do time.
Não,
cara,
foi virada, nossa, não. O United erra um pênalti.
O na frente.
O Bruno Guimarães erra um pênalti, depois ele faz um gol.
Isso,
o Paris Saint-Germain empata e no final.
É Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes.
É um jogadoraço de futebol. Bom, mas enfim, aí o Alex Telles titular e jogando bem, viu, o Alex Telles. Jogou num 3-4-3, assim, 3... É, eu sei que ele não tava na zaga, ele tava na linha mais acima, assim, ele e o Van Bissaka eram os dois alas. Mas eu sei que o United ganhou, viu, e parece ser um timezinho mais ajeitadinho até, porque, porra, o Pogba entrou no lugar do Alex Telles, pra te ter ideia...
E jogou muito bem também o Pogba.
Jogou
a entrada
bem.
Dele foi decisiva pra mudança do jogo.
Verdade. É bom jogador.
E olha que
é
ele
jogador.
Gosta de correr na ponta dos pés e tal, né? Ele é meio... Mas ele jogou muita bola ontem.
Pogba é bom jogador.
Tem um jogo bom.
A Juve ganhou também ontem. Só pra finalizar, Lele, esses os principais jogos, né? Aí a Juve também ganhou do Dinamo Kiev. Então esses foram os principais jogos da Champions. Por favor, Lele, o que tem hoje? Pode ver. Manda ver.
O Bruges me derrubou no início da tarde ali, na acumuladinha já, né? Mas hoje é o seguinte, ó. Tem o Real Madrid contra o Shakhtar, tá? E o Real Madrid anda meio, né, mal das pernas, né?
É.
Bayern de Munique e Atlético de Madrid, cara.
Tem esse jogaço, é o jogo da quatro tarde. Jogaço.
Galera, eu tenho uma informação pra dar pra vocês agora.
E tem Ajax e Liverpool também, que é um bom jogo.
É, e tem City e Porto. Fala, meu.
A última postagem no Instagram da Paola Oliveira não tem nenhuma explicação.
Vamos lá ver.
Vamos parar tudo que a gente está fazendo neste programa. Importante. Você que está no carro, por favor, não acesse
Paola
agora.
Paola com dois L's, Oliveira Real.
Você tá me ligando.
Acesse já agora. Já. É, não, ela, fica complicado.
Ela é patrocinada, ela trabalha para uma marca de lingerie.
É, e acho
chamada
que acertaram.
Uzi Nayane. Cara, o vídeo é de um bom gosto muito grande.
É, muito legal. Parabéns, legal. Paola. É. Porra, Paola. Parabéns, Paola. Olha, então tá bom. Bom, olha só, depois desse clima péssimo que se criou,
tem
vamos continuar.
Né?
Não, a Paola, cara.
Tem ela
mulher,
tem personalidade, né?
Ela tem, não, e tem tudo. Mas tá tudo certo, assim, cara. Ih, olha, tá. Por mim já botava ela no lugar do Cortez na lateral esquerda.
Que
ali.
Coisa impressionante.
Vai mais bonito.
Bom, e aí, Libertadores hoje tem vários jogos importantes.
Vários.
E tem um jogo bom de ver: Palmeiras e Tigre, 9:30. Flamengo e Júnior Barranquilla. É, e esse grupo do Flamengo é bom porque o Independiente Del Valle também é um timezinho interessante.
É bem ruimzinho de pegar.
Só um detalhe, tá? O Palmeiras tem 13 pontos, o Guarani do Paraguai tem 10, tá? O Palmeiras pega o Tigre, que é o Lanterna, tá eliminado. E
na
o Guarani,
sua casa.
Isso, o Guarani pega o Bolívar, fora de casa, tá? Então, ou seja, aqui muito...
Tem altitude nesse aí.
É, muito provavelmente o Palmeiras vai ficar na liderança desse grupo aqui.
Lelê, tu que é da matemática.
Vai.
Qual é a chance no sorteio de Granal?
De, são dividido 16, por 8, né? Não, são 8, né? 8 possibilidades.
É, 8. É um então, oitavo.
Então, é um oitavo, que dá mais ou menos, deixa eu ver, 8 vezes 10, 13%. Mais 20, dá 12. Não, 12,8, alguma coisa assim.
Claro, acho. E aí sai o primeiro 12, confronto, 6. Não foi Grenal, aumenta a chance.
Sim.
Isso.
Sim. No ano passado, chegou em vocês lembram que nós acompanhamos, né?
Foi por um jogo.
Foi, não, acho que não chegou tanto, Adams. Eu acho que
é que ele quase... era tão... Ele... E tu ficaria pra um lado ou pro outro, né? Se era mais um jogo, se fosse na próxima bolinha, seria. Faltava tipo 3 jogos e aí entendi, caiu.
Entendi. E o sorteio é sexta-feira.
E aí caiu pro outro lado.
Sexta de manhã, né? Talvez,
que horas é o sorteio?
Talvez até na hora do bola, porque ele começa às 10h30.
Aliás, tu assistiu o outro sorteio, Lelê?
Ah, tá.
Qual é? Vai que vale. Vai.
Qual o sorteio, Potter?
O sorteio põe na tua cara.
É, legal.
Essa brigadeira é boa, essa brigadeira sempre dá certo.
Eu nunca vou enjoar disso, cara. Ontem eu fiz um vídeo na frente da casa do Luciano Potter, chamando ele pra porrada de novo. E eu ele não veio.
E ele não desceu? Não, mas aí eu mandei o meu ajudante, né?
Bah, cara, que coisa maravilhosa esse vídeo, cara.
Meu ajudante tava dando um banho nele, aí ele saiu do banho, aí eu mandei. Olhem como tem um palavrão ali, eu vou botar só o áudio. Olha o palavrão que ele mandou pro Adas aqui, olha.
Fala de novo.
Entendeu? Ele falou, ok, é tu.
Ah, ai,
o filho do baixinho.
Olha aqui, ó. O Flamengo recebe o Júnior Barranquilla, tá? Ah. E aí nós vamos ver o seguinte aqui, ó. No grupo do Flamengo, e o Independiente Del Valle recebe o Barcelona de Guayaquil, tá? Ah. O Flamengo tem 12 pontos. O Independiente Del Valle tem 9. E o Júnior Barranquilla tem 6. Só que o Júnior Barranquilla, se ele quiser classificar, ele vai ter que tirar 6 gols de diferença do Independiente Del Valle. Então é já
impossível.
Era, né? Já deu.
Impossível.
Não tem o que fazer. Então aqui é Flamengo e o Independiente Del Valle. Sendo que, se ocorrer aqui uma hecatombe, o Flamengo perder e o Independiente Del Valle ganhar, o Independiente Del Valle passa do Flamengo no saldo de gols.
O Del Valle que é treinado pelo espanhol, né?
Isso. Ah, não, aí, passa não, porque cara... é número de vitória ou é saldo de gols? O primeiro que
saldo sabe? De gols.
Ah, é?
Saldo de gols.
Então passa.
Recusou o Palmeiras.
Pois então é, passa. Isso que eu queria saber, porque como eu fiquei fora 2 dias de tudo de futebol, tirando ontem que eu vi um tempo do Juventude e outro do Confiança e Cruzeiro.
Então tu viu o jogo errado.
Eu vi.
Porque não foi Confiança e Cruzeiro.
Não, claro que
foi. Operário.
Operário.
Aliás, Operário demitiu com a derrota de ontem um trabalho de 4 anos.
Parabéns.
E aqui, ó, e o outro grupo da Libertadores.
Trabalhou
aqui,
mal, em décimo então, lugar na segunda divisão.
Porque não teve esse jogo, tá ligado? O outro grupo da Libertadores que se define hoje tem o Nacional de Montevideo contra o Alianza Lima e o Racing contra o Estudiantes de Mérida. Situação do grupo.
Situação.
Nacional de Montevideo e Racing, os dois com 12 pontos e saldo 4. Tá? Cara, eles estão tudo igual. Número de
a
vitórias.
A KTO que tá com uma promoção, que é o Combo Booster, né?
Já vamos falar sobre isso, que isso aí é o bicho. Agora estamos chegando lá. Estudiantes de Mérida e Alianza Lima, os dois estão eliminados. Então, o que decide hoje aqui o primeiro lugar desse grupo, do Nacional e do Racing, é o saldo de gols. Se o saldo de gols for igual, meus amigos, vai ter que ser sorteio. Porque eles estão
completamente... Não, é confronto direto entre eles. E depois tem o gol fora de casa. Quem fez mais gol fora de casa. Só não me lembro qual ordem é primeiro.
Porque,
mas eu já te digo.
Porque eles têm aqui, ó, o mesmo número de vitórias, mesmo número de gols marcados e mesmo número de gols contra. Então é isso.
E tu iria nesse sorteio, né?
Não, cara, eu prefiro ver pelo Bola na sexta-feira, às 10h30. Bola vai transmitir se entrar no horário do Bola, né?
Se entrar no horário do Bola, sim.
Eu acho que não é.
Eu acho que não é.
Ó, atenção.
Atenção,
empate. Melhor saldo de gols,
tá.
Número de gols marcados entre eles, né? E o número de gols marcados como visitantes é o terceiro critério de desempate.
Okay. E depois?
Se até isso for empatado, é o ranking que decide.
É o ranking que decide.
Qual ranking?
Isso. De DH?
Não, o ranking da Comebol, né, meu?
Entendi. Podia ser o ranking da CBF, né? Podia ser
tá,
o
vamos pegar algumas informações de Grêmio de Inter ainda no primeiro bloco, porque vamos. 11 horas... Oi, fala, meu velho.
Eu entrevistei ontem e postei ontem, toda terça-feira, eu tô tentando colocar uma entrevista com um jogador do Inter, e ontem eu ouvi Pedro e Arley, né?
Pedro e Arley.
E aí vai montando uma, vai montando uma biblioteca visual de o porquê que o Inter ganhava, porque é inacreditável a diferença de cabeça dos jogadores que o Inter tinha naquela época. É uma coisa, sim, assim, meio incrível, assim. E aí eu cheguei e perguntei pro Yara, porque a KTO tá comigo nesse projeto, né?
Certo.
E eu sempre faço a pergunta da probabilidade. Qual era a probabilidade que tinha de tudo dar certo, cara? De tu ser ídolo na Bomboneira, no Beira-Rio, lá no
Papão da Curuzu.
Né, essa coisa. E ele assim, muita, muito grande. E
eu, que legal, velho.
Aí eu olhei pro Yara, e aí eu assim, por quê? Ele assim, bom, primeiro, eu fazia todos os esportes quando era adolescente. Então eu tinha uma capacidade motora de entendimento do meu corpo gigantesca.
Trabalhador.
Aí com 20 anos de idade, eu me levar pro Real Madrid.
É verdade.
Aí eu fui pro Real Madrid. Sabe quem era o técnico do Real Madrid B, onde eu tava? O Vicente Del Bosque. No A, o Fábio Capello. Aí eu comecei a pegar todas as dicas com eles. Prestar atenção em tudo que eles falavam. Aí tá, o que aconteceu? Eles começaram a montar o Galácticos. Eu pensei, bom, eu não vou ganhar do Beckham, do Zidane, do Ronaldo, né, desses caras aí, o Figo e tudo mais. Então eu pedi pra sair. E aí eu fui pro Ceará, porque eu queria jogar no Ceará. Eu gostava do Ceará, era o time do meu coração. Joguei no Ceará e eu vi que o Paysandu tava fazendo um trabalho bom, pedi pra ir pro Paysandu. E aí eu tava indo, aí eu fiz uma boa campanha, aí eu fui pro Boca Juniors. Foi campeão do mundo no Boca Juniors, né?
Com toque dele no gol.
Camisa 10.
Foi um a um esse jogo contra o Milan. E ele, isso, que desvia a bola, deu o Dida se atrapalha.
Ele é contratado.
Donê, acho que faz
ele gol. Ele é contratado, Matias, pelo Boca depois que o Paysandu vence o Boca na Bomboneira com o gol dele.
Isso aí. Um pouquinho depois, mas é isso aí. Bem isso aí, né? Aí ele vai pra... Aí é o seguinte, ele tá indo pro México. Aí ele faz tudo que tinha que fazer no Boca, perde aquela final pro Once Caldas, ele tava naquele grupo. E aí falou assim, Boca, bah, cara, agora eu quero ganhar dinheiro. Aí tava aparecendo o México. Ele tava indo pro México com duas ou três propostas no México. E aí, né, ele vai pro México. Ele tá no Dourado. Aí ele faz uma temporada no Dourado, lá do México. Quando ele tá pra sair pra um outro clube grande lá, Fernando Carvalho aparece lá. E fala, vem pra cá. E ele assim, tá, mas é sério? Não, é sério. Nós estamos montando uma coisa legal lá. E aí ele vem pra cá em 2005. Ele já tá no banco em 2005, joga algumas partidas daquele Brasileirão. Aí o resto é história, né? Com o Yarley, né? Que faz um gol num clássico Grenal no Olímpico. Então ele cala o Olímpico, o Inter ganha de 1-0. Ele faz um gol jogando pro Boca no Monumental, cala o Monumental. E ele faz tudo aquilo que aconteceu contra o Barcelona. E a inteligência do Yarley...
E ele é pouco lembrado na história do Inter, vou te dizer, cara.
Não, cara.
Não. Tem gente que louva mais ele do que o próprio Gabiru, mas, cara. É claro. Por toda a jogada ali, velho.
Não, mas tinha que ser.
Não, e aí, Duda, é o seguinte... Maior, meu. Aí ele chega e fala assim, ó...
Fez impressionante, cara.
Tá, e vocês olharam o Barcelona e América no estádio, né? E aí eu tô com o Fernandão indo mais tarde, assim. Ficamos conversando com o Abel. E aí tava todo mundo jantando. E eu falei pro Fernandão assim, ó... Se nós chegar, nós dois agora chegar aqui, cabisbaixos, o grupo todo vai sentir.
Sim.
Aí eles chegarem e entrarem e falar assim, ó, nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. Sabe por que nós vamos ganhar? Porque nós não marcamos que nem o América marca. A gente marca muito melhor. Nós vamos fazer uma partida esperando eles, nós vamos marcar, nós vamos organizar isso aqui, nós vamos ganhar deles. E aí todo mundo aplaudiu na janta, aquela coisa toda, se organizaram. E o resto é história.
Que legal, meu. Baita história. Então,
olha, foda. E o Yarley faz um caminho diferente, né? Porque é raro a gente ver jogador brasileiro se dando bem no futebol argentino.
E ele é muito gente boa. Eu não sei se é raro ou se é único.
Eu acho que eu lembro agora...
Único não é. Único não é.
Único não. Teve até outros jogadores que passaram por lá, mas eu digo assim, ele eu acho que é o cara que passou e, meu, não sofreu o preconceito que tem, aquela coisa do argentino não gostar do brasileiro, da personalidade.
Bianchi pediu ele, sabia?
Até com o Bianchi. Atleta, né? Bom, também ele
viu chama de Bianchi.
Que ele fez com o jogo.
Ele, né, chama de Bianchi, né?
Tá,
ele
só me diz assim, quando é que vai estar isso aí?
Não, já tá, Duda, já tá. Ah, é só chegar lá. Luciano já Potter lá, Luciano, eu postei ontem lá. É mais uma aula com esses caras aí. E eu reforço cada vez mais. O Grêmio ganhou assim. Eu tô pensando nos times que eu vi ganhar, né? Das minhas gerações. Times vencedores, não é um time que ganhou uma coisa ou outra só. O time do Grêmio de 95 foi o primeiro grande time que eu vi ganhar em sequência. Tinha muita gente inteligente. O time do Inter da outra década tinha, cara, filas de cara inteligente. O Grêmio, quando encontra inteligências como a do Maicon, a do Jeromel, até do Marcelo Oliveira, uns caras que não foram tão estrelas dentro do campo assim, né? Tu começa a entender. Não tem grupo ganhador sem cara com a cabeça fora de série. Esse Flamengo aí tem o Everton Ribeiro, né? Tem o Arrascaeta, Felipe Luiz, o Rafinha, sabe, cara? Não adianta. Jogador burro não ganha taça em sequência.
Potter, tá muito bonito. Tá muito bonito o canal, assim. Mas falando sério, eu aí, enquanto gremista, eu também teria curiosidade. Se eu fosse colorado, também teria essa curiosidade dos sofregados. do Sofregaz. Daqui a pouco tu pegar personagens que marcaram, mas daqui a pouco não conseguiram conquistar um título.
Não, tá marcado já.
O Gamarra, por exemplo.
É, cara, caras assim, velho, que tem boas histórias de bastidores, do período de seca e tal.
Esses, por exemplo, assim, o Tinga tem Mazembe, e ele falou... O Alex tem
mas que era bicampeão, bicampeão da Libertadores já.
Sim, mas essas histórias são tristes também, né?
Porque não ganha
é
nada.
Isso, é o balalo.
O Gauchão é a Copa
balalo,
do
Mundo.
Mazinho Loyola.
É.
Mas aí eu vou falar uma coisa pra vocês que é bem triste. É bem triste mesmo, e o Duda já sentiu isso aí. Quanto mais distante o ídolo,
mais difícil.
Ou o jogador, entendi, menos a galera quer.
Sabe o que é que eu entrevistei ontem, que eu vou botar
o Thiago Galhardo hoje? Daria 4 vezes mais audiência que o Gamarra.
Claro. É,
o Thiago Galhardo daria o dobro de audiência que o Falcão. Meu, mano, só que a audiência, não, é que tu vai lá, convida o cara pra balar e a galera caga pra ídolos do passado. O Duda entrevistou o De Leon, por exemplo.
De Leon tem 3 mil visualizações.
A torcida do Grêmio não foi ver o De Leon.
É, não tem. Não querem ver. É impressionante. Ontem entrevistei, sabe quem? Presidente Guerreiro. Bah. Vai hoje no ar.
Ah, isso é um
hoje
caso de botar. Pauta, né? Que...
Bah, ô meu, que esse cara conta, velho, da ISL. Do Ronaldinho, da faixa.
Ele fala da festa do centenário. Nossa, que teve a Ivete, véio, Sangalo em cima de uma Saveiro cantando
poeira. Na verdade, é que lá não é festa do centenário, né? É a festa da ISL pra apresentação
dos jogadores.
Ele fala isso, sim. Ele fala, cara, ele me contou uma coisa que eu não sabia.
Centenário teve um galeto.
Centenário é essa. Centenário foi 2003.
O Grêmio fez um galeto. Foi o ano que o Grêmio quase caiu. O Christian salvou o Grêmio naquela. Eu vou botar uma junto.
Eu preferi o Christian e o Fabiano.
Vocês falarem de atualidade, eu tenho uma informação de atualidade,
tá? Atualidade! Só vou completar que hoje 7h15, tá? A entrevista do ex-presidente Guerreiro ali no canal Duda Garbi, pode entrar lá, se inscrever, e 7h15
acompanharei
hoje.
Acompanharei.
Vai, meu. Fala, Adver.
O Inter conseguiu um reforço pra esse jogo de amanhã contra o Universidade Católica. Que é o Yuri Alberto. Ele foi liberado parcialmente da seleção brasileira de base e se apresenta só depois dessa partida. Me parece que é um indício de que ele vai jogar. O Inter não ia pedir a liberação do cara pra ele, sim, ficar no banco, né?
Pra botar o Abel Hernández.
Então, temos um dos titulares. Marcelo Lomba vai jogar, Cuesta vai jogar e o Yuri Alberto vai jogar também.
Apesar de eu achar que então vai o Yuri ser misto, ainda, Lelê, não é ainda titular, né? Mas assim, ó, tem uma...
Vai ser um mistão, Lelê.
Cara, tem uma situação do Heitor e do Rodinei que é a seguinte, né? O Rodinei não pode jogar contra o Flamengo. E o Inter só tem o Heitor de lateral direito. Então bota o Rodinei amanhã. Né?
Olha, eu tô ou pedindo. Bota o Heitor pra voltar um pouquinho melhor, Lelê. Já bom, tem um jogo nas costas.
Seja,
já.
Mas se ele aguenta 2 jogos.
Vocês repararam o momento histórico desse programa que nós vivemos há 10 segundos atrás?
Pedindo
a escalação de
olha Rodinei pra câmera
como titular.
Aí, olha a câmera, ele pede.
Mais uma pra gente cortar e botar na
olha pra fecha câmera, vai.
Fecha em mim aqui, ó.
Vai.
Fecha em mim, produção. Olha só. No caso, nós só temos 2 laterais direitos no grupo. É o Heitor e o Rodinei. O Rodinei não pode jogar contra o Flamengo domingo. Então, só pode jogar contra o Flamengo e o Heitor. Então, amanhã, lá no Chile, bota o Rodinei.
Tá bom, então amanhã vai ter o Rodinei na
lateral. Aliás, será que lá no Chile, quando chegar a delegação colorada, o pessoal vai dizer assim: ah, se alguns anos vieram acá pessoas de Inter para contratar diretores técnicos, pero compraram solamente vinos rojos. Será que vai rolar?
Blanco, tu tá falando aquela vez que o Piffer foi contratar o Sampaoli? Não, eu já falei a história dessa viagem, o que foi. É porque foi na segunda-feira depois que o Inter tomou 5-0. Aí, pra não aparecer na reunião do conselho, eles disseram que eles foram contratar o Sampaoli. Pois não, pode continuar.
Depois dessa aí eu não vou nem falar.
Tá, que mais que tem? Então o Yuri Alberto joga. Tô aqui, ó, na página do Internacional, ó, pra dar uma olhada.
Eu
aqui, ó,
tava nessa reunião do conselho na segunda-feira, depois do 5-0.
Meu velho.
Não, porque me veio o flashback agora.
Aqui.
E eu me lembro que tinha uns integrantes ali da diretoria do seu Pifo, estavam rindo.
Os caras do Twitter.
Eles estavam rindo, não.
Ah, não.
Tô falando do conselho deliberativo.
É que tinha alguns
integrantes que estavam rindo na segunda-feira. Eu não sei o que um colorado conseguia rir dentro do conselho do Inter na segunda-feira, depois do mais 5 do Grêmio.
Seca o time, né?
Tem. Não, devia ser porque tinha encomendado os vinhos mesmo. Só pode ter sido isso. Ah, tô rindo aqui porque vai.
Lele, hoje o Pedernesso, no seu comentário. Lele, hoje o Pedernesso, no seu comentário, disse que até dia 14 de janeiro. Eu não quero errar. Dia 14 de janeiro, o Atlético Mineiro fará 12 jogos a menos que não. Inter.
Vamos de novo. Vou corrigir, tá? Claro. Até 20 de janeiro, o Atlético disputa 14 jogos.
Ah, então até 20 de janeiro.
Inter e Flamengo jogos. Podem 26. Disputar, conforme forem avançando nas outras competições, 26. Até 26 jogos.
É isso aí.
É, o Flamengo vai disputar 26. É.
O Flamengo vai.
É. Que o Flamengo dispute 26 mesmo.
O Galo tem uma vantagem grande, cara, sobre os dois adversários ao título.
Ainda mais que depois aí. De cada derrota, o São Paulo pede um reforço.
É, mas nem sempre ganha, né?
Essa piada é muito boa, cara. Piada que é muito ele isso, né?
É, perdi. O
Paulo nunca perdeu, né?
Ô, Potter, só que
ele ganha, empata e pede
o
reforço.
Eu também acho que o Flamengo é o melhor time e tal, mas se a gente buscar na memória no passado, na caminhada da Libertadores... É, o Flamengo, ele passou por quem? Nas oitavas passou por quem, vocês lembram? Nas quartas passou pelo Inter.
Emelec.
Foi 2x0 aí, de 2x0 a volta.
Então tá, 2x0. Depois o Inter fez uma boa partida lá até os 20
depois,
do segundo tempo.
Depois o Grêmio na
semi. Mas é isso que eu quero dizer. O Flamengo tirando aquele 5x0 fora da curva contra o Grêmio, tipo assim, o Flamengo não amassou ninguém no placar, assim, na
Libertadores. Não, o Grêmio, né, cara?
Acabei de falar que tirando aquilo.
Não dá pra tirar aquilo lá.
Lele, olha só.
O atropelamento.
Como é que vai tirar?
O Flamengo engata no Beira-Rio.
Fazer intervalo.
Engata no Beira-Rio. Ele faz uma sequência de quatro partidas mágicas.
Sim.
Com a final, né? Que teve a virada mágica, claro. Mas,
cara, o meu.
Foi dominado.
Cudê é um animal. Tirando os grenais, Cudê não dá pra tirar os grenais.
Mas aquele jogo do Flamengo no Beira-Rio, a gente pode falar no segundo bloco, ele tem.
Mas são quatro grandes partidas.
Acho que ele tem o grande erro do Odair como treinador, tá naquele jogo ali, cara.
Então tá, a gente volta já.
Eu me lembro do Nico Lopes.
Essa é a nossa rádio.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
De volta com o Bola nas Costas, 11 horas e 36 minutinhos. O Bola é para Tru Veículos, venda o seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com, kto.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta dos caras, @kto_Brasil. E agora deixa eu dar esse recado aqui, ó. Você tá sabendo da novidade? A Do Frio reformou a sua loja inteirinha e está reinaugurando hoje, cheia de novidades com produtos especiais de climatização e refrigeração para deixar o verão mais fresco para todo mundo. Aliás, porra, deu uns 3 dias aí, que Deus do céu, hein? Além disso, chamou as suas parcerias, cadê? As suas parceiras, perdão, das marcas LG, Itachi, Elgin. Meu Deus, tá escrita as marcas, eu não quero errar, meu Deus. Vamos me ajudar aqui, ó. LG, Itachi, Elgin, Filco, Daikin e Consul, para trazer muitas ofertas e novidades para a loja. Você sabia que além de ar-condicionado, a Do Frio também tem peças, ferramentas, eletro, câmaras frias, energia solar e ainda faz projetos customizados de climatização? E ainda está presente em todo o Brasil com mais de 20 lojas em 14 estados diferentes do país. Este é o jeito Do Frio de inovar e deixar a sua casa ou negócio ainda mais confortável em qualquer clima. Passe na loja na Voluntários da Pátria 3303 em Porto Alegre e confira pertinho. Vou pedir pro comercial para escrever o número. Não botar o negócio que me confunde as ideias aqui. Eu já sou lento.
Vai de novo, então, Duda.
Vamos lá. A loja Do Frio, tá? Fica na Voluntários da Pátria 3303 em Porto Alegre. E confira de pertinho a Do Frio. Tem tudo aqui que eu dei essa lida maravilhosa. Muito obrigado, Do Frio. Tem um parceirão meu que trabalha na Do Frio, Antônio Costa Gama, que está na Do Frio. Então um abraço para ele, toda a galera lá da Do Frio. Vambora, vamos falar do Grêmio agora. Que o Lelê ali trouxe. Lelê, tu só conclui que... acho que tu tava terminando o bloco, eu tive que...
Não,
que
só pra falar, porque... claro que o Flamengo é o favorito, assim, mas... por exemplo, pensando no confronto entre Inter e Flamengo ano passado, sabe? Tipo,
cara. Ah, e aí o Potter lembrou do Nico.
Eu acho que o Inter não fez um confronto desigual com o... Eu acho que o único disparate, assim, foi realmente o 5x0 do Grêmio, e ele se consolida no segundo tempo. No primeiro tempo, o Grêmio tem chance de abrir o marcador.
Mas assim, né? Olha, Lê, tá, eu entendo o que tá falando, assim, né? Porque tem talvez a medida passe a ser o 5x0. Mas no confronto contra o Inter não teve o domínio nos dois jogos. Cara, o Inter teve 10 minutos ali, 15 talvez, do segundo tempo no Beira-Rio, lembra? E aí o Inter faz um gol, a partida pateticamente para durante uns 8 minutos,
sim,
né? Porque esfria completamente o gol do Inter, né? O Inter poderia ir pra frente. Então o domínio, bom, o primeiro tempo no Beira-Rio do Flamengo, podia ter acabado 3x0.
Ele tem uma chance
3x0 fácil.
Eu só quis dizer isso, porque eu acho que o Flamengo de hoje, ele não tem aquele mesmo nível Flamengo. Acho que o Inter tem um nível...
Ou não está jogando,
o nível do Inter é maior esse ano que ano passado, e tanto que ano passado o Flamengo, ele cai da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, é um pouco antes, né, cara?
Mesmo dia de Inter que o Grêmio passou pelo Bahia, exatamente, que o Inter passou pelo Palmeiras.
O que eu só tô querendo dizer é isso, cara, é que tipo assim, ó, daqui a pouco o Flamengo pode cair de uma dessas competições de novo aí da Copa do Brasil.
Certamente.
É isso que eu tô dizendo.
Certamente.
Né?
O bicampeonato.
O Flamengo ficou bem perto de perder a Libertadores. Era até os 90 praticamente, tá perdendo. É.
Mas, lembrando, né, depois que encaixa o perigo,
claro,
o perigo, ele diminuiu, né? Claro, ele pegou o River Plate, que é o time da década, né? É o time da década. Não interessa quem tá em campo, o Galhardo consegue passar pra uma ideia.
É, favorito,
é inacreditável.
De novo,
né? E o River de novo é favorito agora. Inter e Grêmio querem ganhar a Libertadores, ou do River ou do Flamengo, dependendo do cruzamento, vão ter que passar. E o Inter ainda do Grêmio.
Eu vi ontem River e LDU, cara, o primeiro tempo foi 0x0, mas foi inacreditável. O River construiu 16 chances de gol, só que conseguiram não acertar nenhuma na casinha. Porque os caras só queriam fazer golaço. Só queriam
meter no ângulo. Foi o terceiro jogo, Lelé. Recém o terceiro jogo oficial do River. Exatamente, não começou ainda o campeonato argentino.
Mas
é uma marca, né, cara?
Mas a Argentina também não voltou o futebol lá, cara. Estão só jogando Libertadores Sul-Americana.
Começa o próximo final de semana o futebol.
Eu tava vendo, eles alcançaram, em termos de infectados, 1 milhão, né? De infectados.
Eles estão aumentando agora. Mas assim, ó, só pra gente trazer aqui uma situação antes de falar do Grêmio, Duda, que é o seguinte: a gente falou da quantidade de jogos que tem hoje, a gente sempre fala aqui das acumuladinhas da KTO, né? E a KTO lançou uma promoção agora, que o Adas até falou no início do programa.
Cara, é impressionante
que
eles fizeram.
Que é o 100% combo booster.
Eu até falei assim: vem cá, vocês têm certeza, vocês fizeram os cálculos, não vai dar merda isso
aí. Cara, porque é o seguinte, ó, você que gosta de fazer acumuladas, então acesse lá o site da KTO pra vocês verem o que eles fizeram agora, porque agora quanto mais jogos tu coloca na acumulada, se tu acertar a acumulada, bônus, tu ainda tem um bônus pela quantidade de jogos. Tá? Quer dizer, eu vou lavar ego. Agora eu vou.
Tu pode fazer só com Libertadores hoje e amanhã, tá? Põe todas as vitórias de times mandantes e a do Inter fora, dá uma odd de 54. Se tu botar 25 pila com essa porcentagem que a KTO vai te dar, dá R$1.600.
Quanto que é o mínimo, Lelê? Desculpa que eu perdi.
O mínimo é a odd tem que ser 1.25.
Isso. Deixa eu ler aqui, ó. Com cada combinação que você fizer no futebol, receba um bônus de até 100%, dependendo quantos jogos você selecionar. Primeiro, a oferta está disponível apenas aos usuários que fizerem aposta com dinheiro real, ou seja, não pode usar free bet nisso.
Ah, por favor, né?
Cara, tem que depositar. Não pode combinar outras ofertas da KTO com essa.
É só futebol, né?
É só futebol, exatamente. Cada usuário pode ter apenas um bônus ativo. A odd mínima, como o Lelê falou, 1.25. O combo booster está disponível apenas para futebol, então não dá para combinar. Bom, já não tem NBA, mas NFL tem, sei lá, qualquer outra coisa. Não, é futebol, é muito simples isso. Os mercados de cartão amarelo e escanteio não estão junto, ou seja, é resultado ali, né?
Uhum.
E cash out também não pode, né? Se tu der cash out, tu cai na promoção, claro, evidentemente. Vou esperar o resultado final. São coisas meio óbvias, até, mas também para... Pô, já tá dando uma porcentagem a mais, pelo amor de Deus. O cara que já tem chance de ganhar ainda ganha mais.
Eu gosto de fazer acumulada por turno, né? Vai ter acumulada da tarde hoje, da Champions League, e de noite uma acumuladinha só com a Liberta. E também, de repente, alguma coisa de Série B ali, Série A.
Tá voando, Lelezinho.
Vamos lá.
Deixa mais uma informação do Inter aí, gurias, antes da gente falar do Grêmio.
E depois chega, né? Vamos falar do Grêmio.
Porque é uma curiosidade. Os internautas mais atentos perceberam... perceberam uma falha, vamos dizer assim, da cobertura do treino do Inter de hoje, feita pelo próprio Inter, já que a gente não, ainda não pode, né, por questão de saúde, enfim. Uma das fotos que o Inter divulgou do treino de hoje, apareceu o Eduardo Cudê conversando com os jogadores. Curiosamente, 11 jogadores. Então, se imagina que seja o time titular que vai enfrentar a Universidade Católica amanhã.
E quem estava na
Marcelo
foto?
Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Wendel, Lindoso, Edenilson, Marcos, Guilherme, Patrick, Thiago Galhardo e Abel Hernandes estavam conversando com o Cudê. A foto já foi apagada, mas enfim, deu tempo de do pessoal mais atento.
Se a foto foi apagada, é verdade, então.
É, mas é, vai deve entrar, né?
Vai de time titular, porque imagina, o Inter pode ser eliminado da Libertadores. Lele, o Inter vai de time o máximo possível, claro, né? O titular, né? Já que o Inter vai pode ser fora da Libertadores. 2,90
a vitória do Inter, hein? Acho que.
Eu só acho uma pena tirar o Yuri Alberto da seleção e não botar como titular.
Não, mas é que ele não dá uma conversa. Sendo que ele não tá aí, né, cara? Então ele tinha que conversar com o Abel.
É,
ele.
Nós vamos falar mais disso na sexta-feira, cara. Mas é que, tipo assim, o caráter... Amanhã? Desse, o cara, não, eu digo amanhã, sexta-feira, falar de Inter e Flamengo. Falar do final de semana. Ah, porque tá. Eu acho também que... Eu acho que há um certo exagero, assim, na promoção desse jogo. Porque eu acho que esse negócio de final antecipado e tal, legal. É, claro, né?
Final do turno.
É, que não é, cara. Não pode... Tu não pode achar que tu vai... É, tipo assim, ó. Nem a vitória nem a derrota podem definir nada com relação a esse jogo. Ele pode, sim, definitivamente credenciar o Inter ao título. Se o Inter ganha do Flamengo, credencia o título. Mas, cara, depois desse jogo tem mais 20 rodadas.
Nem o título
rodadas.
Credencia, Lelê.
É, nem o título credencia. Não, credencia,
mas credencia matematicamente assim, tem mais 39,
não,
sei lá.
Mas quando deixa no bolo. Quando deixa no bolo.
É, além de ficar no bolo, tem um, mas é legal tu ganhar dos caras.
Tem
um
fator, né? Anímico,
claro,
também.
Óbvio, futebol, é, futebol é confiança. Ganha do Flamengo, claro que é confiança.
Isso que eu tô dizendo.
Vamos mudar de assunto. Jeromel e Kahneman vão formar dupla na zaga da Libertadores depois de um ano. Adivinha qual foi o último jogo?
5-0.
5-0 para o Flamengo. É, a dupla não atua junta não atuou na fase de grupos junta. Olha que loucura isso, não, cara. Agora joga. Tem outras manchetes aqui, como por exemplo,
eu tenho Alisson aqui, de GZH. E Alisson
tem lesão após pisão e vira desfalque de até 3 semanas.
Quem pisou nele?
Foi o jogador de São Paulo.
Tinha que ficar afastado junto. Fica afastado junto.
É. E o Luiz Fernando foi liberado mesmo depois do pisão do Daniel Alves. Aquele cara, eu tenho uma foto do Luiz Fernando, velho.
Né? Acho que a gente,
cara, metade da perna, da batata da perna pra baixo até o tendão de Aquiles ali, é marca de chuteiro do Daniel Alves.
Cara, e pela velocidade, é o impacto do lance podia ter sido muito pior, mas muito pior mesmo. Podia ter quebrado a perna ali.
Lance, só pra fazer uma justiça, tá? Eu, sinceramente, eu acho que o Daniel Alves foi imprudente. Ele não quis pisar no cara, ele não tá nem olhando. É que um cara como o Daniel Alves tem que saber a distância que ele tá do cara, né? Pra justamente não correr esse risco. Por isso que eu defenderia o cartão vermelho naquele lance, sim. Mas eu não acho que teve intenção de fazer aquilo ali.
Eu vou te dar o time provável, tá? Pra amanhã. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa. Matheus Maicon, Luiz Fernando na do Alisson, Jean-Pierre ou Robinho e Pepe, com Diego Souza na frente.
Eu não me surpreendo dele botar o Jean-Pierre já no meio e o Robinho ali do lado.
Não.
Eu não me surpreenderia.
Não, acho, eu acho que o Robinho lógico, não tem nenhuma condição de fazer...
O mais lógico é isso que tu tá falando, mas eu não me surpreenderia. Porque ele vai queimar toda
a
cicha.
Qual é o jogador que a torcida do Grêmio tá pegando no pé hoje, assim?
Cortez. Tá. Robinho.
Robinho é titular, então.
Tassiano.
Robinho titular, pode botar aí, amanhã o Robinho já.
O esqueleto,
esses,
né?
Três aí, não. Ah, pegar no pé, não. É porque pega no pé que ele vai fazer o Paulo Vitor, aí tu vai ver o que é bom. Então, melhor nem pegar no pé.
Cara, é inacreditável.
Parece bom esse time aí, Duda.
Cara, esse time aqui é um time bom, é. Pô, quando tu tem Jeromel, Kahneman e Maicon no time, tu traz uma normalidade, né?
E o Jean-Pierre
Matheus,
também jogar, né?
Jean-Pierre, PP, poxa, esse time aqui é o próximo do ideal.
Mas digo, a substituição Luiz Fernando por Alisson é a que tu
faria? Ah, eu queria o Ferreirinha, né? Queria que jogasse, né?
Essa é uma outra dúvida.
Mas tá, eu sei, o Luiz Fernando tá na frente, que eu sei. Não adianta eu pedir que não vai mudar nada.
Mas eu vou fazer. Eu acho que o Luciano não tem ido tão mal assim, cara. Eu acho que ele tem, justificado a contratação.
Eu acho ele mais coletivo. Eu acho ele mais coletivo do que o Ferreira. O Ferreira, pra mim, é aquele cara que pega a bola, baixa um pouco a cabeça e, por ter qualidade técnica, ele vai pro Bumba Meu Boi, sabe? Seja o que Deus quiser. E eu acho já daí o Luciano ele mais participativo do jogo, cara. Mais solidário, tenta triangulação, passe, se tem que finalizar, vai. Mas o Ferreirinha me parece isso, cara. Que eu acho que é normal pra um cara que tá chegando, né, conseguindo se confirmar no profissional, querer mostrar trabalho, tem poucos minutos pra atuar e tal. Mas eu acho que o Renato precisa trabalhar isso no Ferreirinha, de ser um cara mais participativo, colaborativo dentro da mecânica do Grêmio.
A outra dúvida que eu trago pra vocês dois, principalmente, o Jean-Pierre nessa função ou o Lucas Silva mais recuado e soltando mais os dois?
Não, Lucas.
Nesse jogo específico,
Jean-Pierre,
claro.
Jean-Pierre, sempre. Quando puder botar o Jean-Pierre, bota o Jean-Pierre. Na dúvida,
bota o Jean-Pierre. Eu digo o Jean-Pierre nesse jogo porque o Grêmio já tá classificado e vale o primeiro lugar, tá? Ele não vale... Ah, se o Grêmio perder o jogo, enfim, de repente pode ser segundo. Ah, pode ser segundo. Mas ele não é decisivo pro futuro do Grêmio, esse jogo. O Grêmio já sabe que tá na sequência da Libertadores. Sim. Acho um jogo ideal pra botar o Jean-Pierre pra pegar ritmo. Até porque claro. O América... Ele faz uma correria louca, ele é um time colombiano à moda antiga, assim, com jogadores fortes, que faz correria, que joga a bola pra ponteiro, vai pro drible, até meio irresponsável, tanto que ele levou 4 gols do Inter e fez 3, sabe? O time é meio maluco pra jogar, assim, e acho um jogo bom pra pegar ritmo, já pega ritmo direto contra um time de alta rotação.
É verdade. Mas, cara, é uma baita chance pro Jean-Pierre se organizar, começar a jogar.
Ele tem condição de 90 já?
Eu acho que tem, cara. Porque ele tá treinando, olha, um bom tempo já.
É que o Jean-Pierre, né, em condições, ele é titular.
Titular absoluto. Não, pelo amor de Deus. Nenhuma dúvida, titular é absoluto.
E pro futuro ele não pode ser o substituto do Maicon? Jogando mais atrás, jogando mais de frente pro campo?
Vai ter que aprender a marcar, porque essa é uma
característica. E apitar também, se ele quer substituir o Maicon, tem que aprender a apitar o jogo.
Ele não tem, e digo mais, ele cometeu o pênalti no Gauchão, se não me engano, contra o Sportivo, num jogo que ele... É Novo Hamburgo, foi?
Semifinal.
Que ele era volante, tu lembra, naquele momento do jogo ali? Então, assim, ele precisa se adaptar a isso. Bola tem, né, cara? Ele viraria um volante classudo, né, cara? Só que ele precisa aprender a marcar, cercar, pelo menos.
Como é que era aquele jogador, aquele volante que o Grêmio tinha, que era muito parecido com o Jean-Pierre fisicamente, que foi jogar na Alemanha?
Wallace era mais forte que ele.
Não, mas eu digo...
É, mais volantão.
Eu sei, mas é o volante classudo. Esse que saía jogando bem.
O Wallace de biotipo lembra o Pogba.
É verdade, de biotipo.
Cara alto, biotipo, forte, rápido.
E quando o Pogba tá no banco, a bola também. Do Pogba.
deixa eu pegar aqui, ó. Hoje, né, a gente já falou dos jogos de hoje. De Série B, a gente falou de tudo, na verdade, né?
O Pogba, só pra não perder essa chance, pra quem tem a oportunidade, enfim, vale o investimento pra quem não tem, a série All or Nothing, agora nova temporada do Tottenham, acho que a gente até falou aqui no programa.
A gente postou, cara, a Vic postou no nosso Instagram uma parte muito boa, velho.
Qual delas é que eu não me lembro?
Da conversa.
Da mijada no Mourinho.
No Dele Alli. É
uma mijada, na verdade.
Isso, no Dele Alli,
Eu queria ver essa conversa do Mourinho com o Pogba, porque certamente ele teve o Mourinho, parece ser um cara que faz esse tipo de coisa. Porque o Pogba me parece sofrer exatamente do mesmo mal do Dele Alli. Ele sabe que é bom. Entendeu? Então, hoje não tô muito afim. Tu não acredita que o Pogba dá carrinho em treino, né?
Mas o meu tem um vídeo clássico
dele, de correr com o braço pra baixo, sim.
Deschamps na Copa.
Deschamps na Copa, deu um xixizaço no Pogba, velho.
Aí alguém, o Mbappé. Não, é o Mbappé que copa com ele, eu acho. Eu acho que é Mbappé nesse vídeo do Deschamps, assim, que fala alguma coisa.
A Isa, a repórter lá do Esporte Interativo, traduziu esse vídeo e aí viralizou a full. Cara, é bizarro.
E ele fala assim: adivinha quem é que correu? Adivinha quem é que só correu hoje? Deixando falar assim. O Kanté, né? Óbvio.
Que engraçado. Ele mostra por número que a Austrália
foi 1-0.
Um jogador a mais quase. Que a França.
Isso aí, como se eles tivessem um jogador a mais que a gente.
Isso aí, exatamente.
Que engraçado. O que o Mourinho fala?
Mas aí deu 1-0 pra França.
O Mourinho fala que faltou o quê pro pessoal?
Perderam correndo. Naquele vídeo.
Maldade.
Valeu, abraço aí pra galera que me criticou quando eu falei, depois do 5-0, o que faltou pro Grêmio naquele jogo.
É o nosso Mourinho.
Um abraço pra vocês.
Rodrigo Mourinho. Vamos aqui.
Sempre tem sua bola distorcida nesse programa.
Mourinho Adams.
Canalha!
Rodrigo Mourinho.
O do Mourinho com o Gandula Adams,
abre uma parrija. Abre uma parrija chamada Mourinho Adams.
Ah, boa. Aliás, deixa eu agradecer, Potter. Ontem teve mais uma edição do Assim Assado. A gente fez uma entranha entre entrelaçada com aqui, bacon.
Oh, deixa eu fazer uma pergunta, claro. Adams, que eu não vi.
Se o cara terminar o bagulho dele.
Não, mas é sobre a entranha. Tu limpou a entranha, tu tirou aquela. Tirou aquela coisinha.
Sim, sim. É, a entranha, pra quem não tá ligado, é um corte que se popularizou na Argentina ali pelos anos 2000, quando teve aquela grave crise econômica. Eles queriam continuar fazendo assada entre os camaradas e tal. E era um corte caro. Mais barato. Era um corte mais barato, que ele fica na periferia ali do diafragma, tá entendendo?
Sim.
Só pra ter uma ideia, um animal de 300 quilos tem só 1,5 quilo desse pedaço, desse corte de entranha. Então é um baita, é saboroso, é gostoso.
É verdade.
Então,
mas tem que limpar.
Tá ali no meu IGTV, arroba Rodrigo Adams, quem quiser.
E é
isso
barato,
aí, tem que limpar,
né?
Senão fica uma casca.
Tá? Aqui, uma carne barata,
aqui,
né?
Aqui no Brasil não é tão barato.
Não é tão barato, não.
Mas não é caro que nem um entrecô.
Não. Que tá chegou ligado? Barato no Brasil também, porque é isso, né?
Entrecô já tá 60, 70.
Vem então, comigo aqui, ó, Beto. Vem comigo.
Quando essa turma. Quando eu vejo o entrecô, vontade que eu tenho é de lamber.
Lamber. Vamos todo mundo junto aqui fazer a acumuladinha da Champions, então. Aqui, ó.
Caraca.
Red Bull, Salzburg e Lokomotiv.
Não sou capaz de opinar.
Eu pularia esse aí.
Também.
Tá. Ah, não. Salzburg é bom, cara. É o melhor time de todos. Da Áustria. Salzburg. Vai nesse que é time que faz gol.
1.31.
Tá bom. Vamos lembrar disso aí.
Real Madrid, Chape.
Pode lembrar.
Creio, ontem falei que Ponte Preta e Chape eram um jogo bom para ambos marcam.
É, 5-0.
Real Madrid e Shakhtar Donetsk.
Ah, aqui,
Real Madrid.
Aqui o Real Madrid vai não pode, não vai perder duas seguidas. É.
Bayern de Munique e Atlético de Madrid.
Ah, não. Aqui é Bayern de Munique, não.
É. Separa aí, produção.
Dá pra meter uma dupla aí, Lelê? Uma coluna 1 e do meio?
Ah, mas aí é brincadeira, né? Vamos só no sequinho aqui, pra dar o bônus legal ali do combo Buster.
Claro.
Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach.
A Inter de Milão tá numa fase que perdeu pro Milan agora recentemente. No campeonato italiano. Então vai dar Inter de Milão.
Inter de Milão. Olympiacos Pireus e Olympique de Marseille.
Olympique. Esse eu não vou.
Opa! Quanto é que tá pagando o Olympique?
3.7.
E o
Olympiacos 2.14.
Tá, então vamos de Olympique de Marseille.
Olympique de Marseille.
Pra subir essa odd.
City e Porto.
City.
Bah, eu apostaria no empatezinho criminoso.
Ah. O Carlos Alberto ainda tá no Porto?
Não.
Então,
City. Ajax contra Liverpool.
Eu iria no Liverpool nessa.
1.7.
É, o Ajax foi destruído, né?
É, o Ajax vendeu a galera.
E o FC Midtjylland.
Oh my God.
Midtjylland
contra
o Atalanta. O Atalanta que tá numa
fase muito gol.
Então tá, beleza. Tá. Vamos ver aqui, ó. Essa acumuladinha.
Cara,
aqui.
O da Atalanta coloca mais 2,5 aí.
Tô louco.
Eu botei só o sequinho aqui, depois a gente faz lá.
Coloca mais 1,5.
Olha aqui, ó.
Eu tenho uma dica pra vocês.
Olha aqui, ó.
Treinador é comum.
Olha aqui, ó. Botando 10 pila nesse combo, a odd é 62, tá?
Porra!
E o combo, Buster, se tu acertar todas, te dá 20% a mais.
Deus!
Ou seja, 10 pilinha vira 620 com 23, mais o bônus de 124 dá 746.
Ah, não, só um pouquinho. Cada um vai dar 20 pila, nós vamos meter 100.
Não, eu tô fora.
Nós vamos comprar tudo de
entrada. Não, vamos fazer outra.
Eu tô fazendo obra
lá em casa.
Tá ruim.
Bota 100, Lelê. Vamos ver quanto é que dá 100.
Acabei de botar.
É só botar um zero na frente, meu querido.
Não, mas que tem mais 20%, caralho.
6 mil,
mesma coisa, 600, Potter. Cara. Quando tu multiplicar uma coisa por 100, tu bota mais um zero no final e tá resolvido.
Ah, tô fazendo uma disciplina de cálculo. Ei.
Aqui, ó, em vez de...
Duda Garbi,
fala, meu lindo.
Guardado pra quando tu me convidasse, tu e o Lelê me convidassem pro Apostando, mas vou largar aqui no Bola mesmo e azar é de vocês. Depois eu repito lá no...
Estamos sem híbrida ali no estúdio de
gravação. Tem um mercado maravilhoso na KTO chamado Multigols.
É...
Tá? E aí tem pro time da casa e pro time visitante multigols de 1 a 3. Não é tão alto, mas é normalmente mais de 1,25. Então já vale, pra somar, pra conta, vale sempre isso aí.
Oh.
Então, se eu tivesse que apostar, por exemplo, Borussia Mönchengladbach, eu botaria que ele vai fazer de 1 a 3 gols na Inter de Milão. Bah. Eu botaria que o Liverpool vai fazer de 1 a 3 gols. Tu só perde se o time não fizer gol ou se fizer 4 ou mais gols.
Não, tipo, não. Ontem, e qual é a odd?
Porque a Chape fez 5. Ah, tem que olhar, deve ter. Normalmente é entre 1,25 e 1,30.
Ah, mas é pouco. Não vale.
Não, mas vamos fazer agora no WhatsApp ali. Vamos fazer uma
bolada inteira dessa, já tá
pronto. Mas não vale. Essa aí não vale. Tá, meu, preciso entregar. 11 horas e 58 minutinhos. A gente volta amanhã para falar de Grêmio Inter na Libertadores da América. Final 9:30 tem Grêmio. E como é que é o nome? É América de Cali, o Grêmio, e o Inter é Católica, né?
É isso. O Grêmio é só no Facebook Watch, tá?
E o Inter também.
O Inter também? Só no Facebook. Não tem outros canais, né?
Não tem Comebol,
nada. Os dois jogos. Isso aí, o Inter também.
Tá, mas é só Facebook Watch, essa é a informação.
Tipo assim, você testar a caixinha aí que os guris têm, não, nem caixinha. Não adianta.
Não, caixinha.
Não adianta ter nada.
Mas a caixinha tem 24 horas aí pra dar uma agilizada aí.
É, alô, caixinha, hein? Tá, vocês se virem. Tchau, gente.